Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, bom dia, comunidade que nos acompanha pelo Facebook. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão extraordinária da LDO, para fins de deliberação sobre o projeto de lei número 105 de 2024, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2025. Damos início à presente sessão extraordinária e convido o secretário César Paulo Phillips para dar continuidade à leitura do projeto.
Perfeito. Bom dia a todos. Paramos no parágrafo 2º. Vamos partir para o 3º agora. O eventual saldo que for devolvido no prazo estabelecido no parágrafo anterior será devidamente registrado na contabilidade e considerado como antecipação do repasse do exercício financeiro de 2026. Artigo 22. As dotações dos projetos, atividades e operações especiais previstas na lei orçamentária ou em seus créditos adicionais que dependam de recursos oriundos de transferências voluntárias, de transferências especiais da União, operações de crédito, alienação de bens e outros recursos vinculados só serão movimentados se decorrer ou estiver garantido seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. No caso de recursos de transferências voluntárias e de operações de crédito, o ingresso do fluxo de caixa será considerado garantido a partir da assinatura do respectivo convênio, contrato, instrumento de congênere, bem como na assinatura dos correspondentes aditamentos que impliquem aumento dos valores a serem transferidos, não se confundindo com a liberação financeira de recursos, que deve obedecer ao cronograma de desembolso previsto nos respectivos instrumentos. Parágrafo 2º. A execução das receitas e das despesas identificará, com codificação adequada, cada uma das fontes de recursos, de forma a permitir o adequado controle de vinculação na forma estabelecida pelo parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 23. A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento que viabilize sua realização sem observar a referida disponibilidade. Artigo 24. Para efeito da dispositiva do parágrafo 1º, do artigo 1º, do artigo 42 da Lei Complementar número 101/2000, considera-se contraída a obrigação e exigível o empenho de despesas correspondentes no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumentos congêneres. No caso de despesas relativas às obras de prestação de serviços, consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos devem ser realizados no exercício financeiro observado o cronograma pactuado. Parágrafo 2º. Sem prejuízo no dispositivo do caput, a inscrição ou a manutenção dos restos a pagar processados e não processados subordinam-se às regras definidas na instrução normativa número 18/2023 pelo Tribunal de Contas ou norma que for superveniente. Artigo 25. As metas de receitas e despesas programadas para cada quadrimestre dos artigos 19 dessa lei poderão ser objeto de avaliação em audiência pública na Câmara de Vereadores até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos. Seção 4 das alterações da lei orçamentária. Artigo 26. A abertura dos créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para despesa nos termos da Lei Federal número 4.320/1964. Nos casos de crédito em conta de recursos de excesso de arrecadação ou a conta de receitas não previstas no orçamento, as disposições do motivo conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, comparando-a com as estimativas constantes da lei orgânica e identificação das parcelas já utilizadas nos créditos ou adicionais abertos ou cujos projetos se encontram em tramitação. No caso da abertura de créditos suplementares especiais na conta do superávit financeiro, as disposições dos motivos conterão informações relativas a 1. Superávit financeiro do exercício 2024 por fonte de recurso. 2. créditos especiais e extraordinários reabertos no exercício 2025. 3. Valores do superávit já utilizado em créditos adicionais abertos ou em tramitação. Ou 4. Sendo atualizado do saldo atualizado do superávit financeiro disponível por fonte de recurso. Parágrafo 5º, considera superávit financeiro o exercício anterior para fins de parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Federal 4.321/964, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondentes. Artigo 27, no âmbito do Poder Legislativo, a abertura dos créditos suplementares autorizados pela Lei Orçamentária Anual com indicação de recursos compensatórios do próprio órgão, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal nº 4.320, proceder-se-á por ato de mesa diretora da Câmara de Vereadores. Artigo 28, quando necessária a reabertura dos créditos especiais extraordinários, conforme dispositivo do artigo 67, parágrafo 2º da Constituição Federal, será efetivada por ato do Poder Executivo. Para artigo 29, o Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual em créditos adicionais mantida a estrutura programática, conforme as definições do artigo 4 dessa lei. Parágrafo 1º, para fins do dispositivo do caput, considera-se 1. Transposição e deslocamento de dotações orçamentárias entre programas de trabalho alocados dentro do mesmo órgão ou unidade orçamentária. 2. Remanejamentos, deslocamento de dotações orçamentárias de um órgão para outro ou de uma unidade orçamentária para outra em decorrência de alterações na estrutura administrativa por meio da criação, extinção, cisão ou fusão de unidades administrativas na administração direta ou de órgãos de administração indireta. 3º, transferências, deslocamentos de dotações de despesas correntes para despesas de capital ou vice-versa, dentro do mesmo órgão ou unidade orçamentária e do mesmo programa de governo. Parágrafo 2º, as transposições, transferências ou remanejamentos não poderão resultar na criação de novas categorias de programação nem alteração do total da despesa autorizada na lei orçamentária, podendo haver excepcionalmente ajustes na classificação por funções ou subfunções. O artigo 30. Não serão considerados créditos adicionais ou as modificações de fontes de recurso e das modalidades de aplicação de despesa aprovadas do Poder Executivo para atender às necessidades de execução orçamentária da despesa, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito através da fonte de recursos ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais. Parágrafo único, o dispositivo do caput também se aplica no caso de ajustes na codificação orçamentária decorrentes da necessidade de adequação, classificação vigente, desde que não implique nas mudanças de valores e de finalidade da programação. Na seção 5, artigo 31, da execução provisória do projeto de lei orçamentária, se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2024, sua programação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante a utilização mensal de um valor básico correspondente a 1/12 das dotações para despesas correntes das atividades e 1/13 quando se tratar de despesa com pessoal e encargos sociais constantes na proposta orçamentária. Parágrafo 1º. Excetuam-se do dispositivo do caput deste artigo as despesas correntes nas áreas de saúde, educação, assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da dívida, amortização, cumprimento de sentenças judiciais e despesas à conta de recursos oriundos de transferências voluntárias e de operações de crédito que serão executadas segundo suas necessidades específicas e de efetivação. situação de disponibilidade de recurso. Seção 6 das disposições relativas às emendas ao projeto de lei orçamentária. Subseção 1, disposições gerais. Artigo 32. Toda e qualquer emenda ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos de lei que modifique deverão ser compatíveis com os programas e objetivos da Lei nº 3.117, de 15 de outubro de 2021, Plano Plurianual 2022-2026 e com diretrizes e disposições, prioridades e metas dessa lei. Parágrafo 1º, não serão emitidas com a ressalva do inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal as emendas que resultem na diminuição das programações das despesas com pessoal, encargos sociais e com serviços da dívida. Parágrafo 2º, para fins de disposição do parágrafo 3º, inciso 1 do artigo 166 da Constituição, serão consideradas como incompatíveis com as diretrizes orçamentárias estabelecidas por esta lei. Número 1, as emendas que acarretem a aplicação de recursos abaixo dos gastos mínimos constitucionalmente previstos para manutenção e desenvolvimento do ensino e com as ações de serviços públicos de saúde. Segundo, as emendas que não preservem as dotações destinadas ao pagamento de sentenças judiciais. Terceiro, as emendas que reduzem o montante de dotações suportadas por recursos oriundos de transferências legais voluntárias da União e ou do Estado. O quarto, as emendas que reduzirem mais de 10% do montante destinado para as despesas de conservação de patrimônio público e para as projetos arrolados no anexo 4 desta lei. Terceiro, parágrafo 3º, para fins dispositivos, no artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal, serão levados à reserva de contingência os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes à subseção 2 do Regimento de Aprovação e Execução de Emendas Individuais e de Bancada, no artigo 33, sem prejuízo do disposto da Constituição Federal da Lei Orgânica do Município, o regime de aprovação e execução das emendas individuais e de bancada ao projeto de lei orçamentária atenderá ao dispositivo dessa subseção. O artigo 34 é obrigatória a execução orçamentária financeira na forma equitativa das programações decorrentes de emendas individuais e de bancadas aprovadas ao projeto de lei orçamentária observado na execução o disposto do parágrafo 11 de 12 e 12 do artigo 166 da Constituição. No caso das emendas que contemplam recursos para entidades privadas sob forma de subvenções, auxílios e contribuição, os autores deverão indicar, quando necessário, na forma dos prazos estabelecidos pelo Poder Executivo, os beneficiários específicos e a ordem de prioridade para o efeito da aplicação do disposto do parágrafo 1º, ressalvada a ocorrência de impedimentos cujo prazo para superação inviabilize o reconhecimento da despesa até o final do exercício financeiro, entende-se por 1. Execução orçamentária, empenho e a liquidação da despesa, inclusive a sua inscrição em restos a pagar. 2. Execução financeira e pagamento de despesa, inclusive dos restos a pagar, que deverão corresponder no mínimo à metade do montante total das programações das emendas individuais e de bancada. Parágrafo 4º, na ocorrência da situação que determine a limitação de empenhos e movimentação financeira nos termos do artigo 20 dessa lei, a execução orçamentária das programações orçamentárias e emendas poderão ser reduzidas na mesma proporção. Artigo 35, para fins de atendimento do disposto na subseção, constarão no projeto de lei orçamentária as seguintes reservas de contingência. Número 1, 2% da receita corrente líquida arrecadada no exercício financeiro 2023, sendo 1% de recursos livres e 1% de recursos vinculados às ações de serviços públicos de saúde, ao qual deverá ser indicada como fonte de recursos para aprovação das emendas individuais. Segundo, de 1% da receita corrente líquida e reestimada para o exercício 2024, constituída de recursos livres, a qual deverá ser indicada como fonte de recursos para aprovação das emendas de bancada. Parágrafo 1º, para fins de cálculo do valor da receita corrente líquida, referido nos incisos 1 e 2 do caput, considera-se a metodologia estabelecida na Instrução Normativa nº 18 para 2023 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e uma norma que lhe for superveniente. Parágrafo 2º, para apresentação das emendas de que trata outra sessão legislativa, observará o que segue. 1. No caso de emendas individuais, o valor total pelo autor será obtido para a partir da divisão do montante estabelecido no inciso 1º do caput pelo número de vereadores com assento na Câmara de Vereadores. 2º, para as emendas de bancada, o valor total a ser atribuído a cada um será obtido a partir da divisão do montante estabelecido no inciso 2º do caput pelo número de vereadores com assento na Câmara de Vereadores, multiplicando-se pelo resultado obtido pelo número de representantes de cada bancada. É vedada qualquer forma de cessão ou transferência entre vereadores ou entre bancadas dos limites de que se trata o inciso 1 e 2 do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Não será obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas individuais e de bancada que desatenderem os critérios estabelecidos nessa subseção, sendo os recursos correspondentes revertidos à reserva de contingência, as quais poderão ser utilizadas pelo Poder Executivo para a abertura dos critérios adicionais. Vou passar para a colega vereadora Gratz proceder à leitura. Foram lidas aqui 6 páginas.
Fernando 4, fecha. Isso, artigo 36, por favor.
Artigo 36. Para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição, serão considerados impedimentos de ordem técnica quaisquer situações ou eventos de ordem fática ou legal que, enquanto não superados, obstam ou suspendem a execução da programação orçamentária das emendas em consonância com as regras e os princípios que regem a administração pública. Parágrafo 1º. Sem prejuízo de outros critérios e procedimentos adicionais que venham a ser estabelecidos em ato de poder executivo, do Poder Executivo. São consideradas hipóteses de impedimentos de ordem técnica. 1. Não indicação pelo autor da emenda, quando for o caso do beneficiário e respectivo valor. 2. No caso de emendas que proponham transferências de recursos sobre a forma de subvenções, auxílios ou contribuições. A. Não cumprimento pela entidade beneficiária dos requisitos estabelecidos na seção 7ª do capítulo 4º desta lei. B. Ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional da entidade beneficiária. C. Não apresentação de propostas ou plano de trabalho ou apresentação fora dos prazos previstos em regulamento. D. Não realização de complementação ou ajustes solicitados imposta ao plano de trabalho, bem como realização de complementação ou ajustes fora dos prazos previstos. 3. Desistência expressa do beneficiário da emenda. 4. Incompatibilidade do objeto da emenda com a finalidade do programa ou da ação orçamentária emendada. 5. No caso de emendas relativas à aquisição de equipamento ou execução de obras ou instalações. A. Incompatibilidade do valor proposto com o custo de aquisição dos equipamentos ou, no caso de obras, com o cronograma físico-financeiro de execução do projeto que permita, no mínimo, a conclusão da etapa útil com funcionalidade que permita o usufruto dos benefícios pela sociedade. B. Ausência de projeto de engenharia aprovado pelo órgão responsável nos casos em que for necessário. C. Ausência de licença ambiental prévia nos casos em que for necessário. D. Não comprovação por parte do órgão ou entidade beneficiada pela emenda da capacidade, da capacidade de aportar recursos para manutenção e operação do empreendimento após sua conclusão. Sexto, a aprovação de emenda individual que conceda dotação para instalação e funcionamento de serviços públicos que não esteja anteriormente criado por lei ou que implique na criação de despesas obrigatórias de caráter continuado nos termos do artigo 17 da Lei Complementar 101/2000. Sétimo, a não indicação das reservas de contingências referida nos incisos 1 e 2 do artigo 35 desta lei como fonte de recursos para, respectivamente, atender as emendas individuais e de bancada. Parágrafo 2º. Não constitui impedimento de ordem técnica a classificação indevida de modalidade de aplicação e elemento de despesa, cabendo ao Poder Executivo realizar os ajustes necessários. Parágrafo 3º. Em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 166 da Constituição, com o fim de viabilizar a execução das programações incluídas por emendas individuais e de bancada, até 180 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá em decreto o cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações aprovadas pelo Legislativo e demais procedimentos necessários à viabilização da execução das emendas de que trata esta subseção. Parágrafo 4º. Inexistindo impedimento de ordem técnica ou tão logo o óbice seja superado, os órgãos e as unidades deverão, nos termos do decreto referido do parágrafo anterior, adotar os meios e as medidas necessárias à execução das programações, observados os limites da programação orçamentária e financeira vigente. Parágrafo 5º. As dotações orçamentárias relativas às emendas individuais ou de bancada que permanecerem com impedimento técnico insuperável após 20 de novembro de 2025 poderão ser utilizadas pelo Poder Executivo como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais na forma da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Parágrafo 6º. As justificativas para inexecução dos programas orçamentários das emendas individuais e de bancada comporão o relatório de avaliação das metas fiscais do último quadrimestre do exercício, a ser apresentado em audiência pública na forma do artigo 25 desta lei. Artigo 37. A identificação, controle e acompanhamento da execução orçamentária da programação incluída ou acrescida mediante emendas de que trata esta subseção deverão ser viabilizados através de relatórios extraídos do sistema de execução financeira e orçamentária do Poder Executivo. Parágrafo único. Os relatórios referidos no caput deste artigo deverão detalhar, no mínimo, a relação das emendas aprovadas, o autor, a classificação, a ação orçamentária, bem como os respectivos valores aprovados e executados. Seção 7. Da destinação de recursos públicos a pessoas físicas e jurídicas. Subseção das subvenções econômicas. Artigo 38. A destinação de recursos para a equalização de encargos financeiros ou de preços, o pagamento de bonificações de produtores rurais e ajuda financeira a qualquer título, a entidade privada com fins lucrativos, poderá ocorrer desde que atendido o disposto do artigo 26, 27 e 28 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo 1º. Em atendimento ao disposto do artigo 19 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a destinação de recursos às entidades privadas com fins lucrativos de que trata o caput somente poderá ocorrer por meio de subvenções econômicas, sendo vedada a transferência a título de contribuições ou auxílio para despesas de capital. Parágrafo 2º. As transferências e entidades privadas com fins lucrativos de que trata caput deste artigo serão executadas na modalidade de aplicação 60/ transferências em instituições privadas com fins lucrativos e no elemento de despesa 45, subvenções econômicas. Artigo 39. No caso das despesas físicas, a ajuda financeira referida ao artigo 26 da Lei Complementar nº 101 de 2000 será efetivada exclusivamente por meio de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto, geração de trabalho e renda, agricultura e política habitacional, nos termos da legislação específica, e serão executadas na modalidade de aplicação 90, aplicações diretas e no elemento de despesas de despesa 48, outros auxílios financeiros a pessoas físicas. Subvenção 2 das subvenções sociais. Artigo 40. A transferência de recurso a título de subvenções sociais nos termos dos artigos 12, parágrafo 3º, 1, 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas da cultura, assistência social, saúde e educação. Subseção 3, das contribuições correntes e de capital. Artigo 41. A transferência de recursos a título de contribuição corrente somente será destinada a entidades sem fins lucrativos que preencham uma das seguintes condições: estejam autorizadas em leis específicas que identifiquem expressamente a entidade beneficiária, estejam nominalmente identificadas na lei orçamentária ou 3. Sejam selecionadas para execução ou parceria com a administração pública municipal de atividades ou projetos que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no plano plurianual. Artigo 42. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos, a título de contribuições de capital, fica condicionada à autorização em lei especial anterior de que trata o artigo 12 do parágrafo 6º da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Subseções 4 dos auxílios. Artigo 43. A transferência de recursos a título de auxílios previsto no artigo 12, parágrafo 6º da Lei Federal nº 4.320 de 64, que dependa da abertura de crédito adicional especial ou extraordinário, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos que sejam 1. De atendimento direto e gratuito ao público e voltado para a educação básica ou educação especial. 2. Para o desenvolvimento de programas voltados à manutenção e preservação do meio ambiente. 3. Voltadas a ações de saúde e de atendimento direto e gratuito a público prestados por entidades sem fins lucrativos que sejam certificadas como entidades beneficientes de assistência social na área de saúde. 4. Qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, com termo de parceria firmada com o Poder Público Municipal, de acordo com a Lei Federal nº 9.790, de 1999, e que participe da execução de programas constantes no plano plurianual, devendo a destinação de recursos guardar conformidade com os objetivos sociais da entidade. 5. Qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a formação e capacitação de atletas. 6. Se destinam a atender, assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiências, visando a sua habilitação e reabilitação e integração social e cidadania nos termos da Lei Federal nº 13.146, de 2015. 7. Que desenvolvam atividades de coleta e processamento de materiais recicláveis, sejam constituídas sob a forma de associação ou cooperativas integradas por pessoas em situação de risco social, hipótese em que caberá ao Poder Executivo aprovar as condições para a aplicação dos recursos. 8. Voltada ao atendimento direto e gratuito ao público na área de assistência social, que, A, se destinem a pessoas idosas, crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social, risco pessoal e social. B, sejam voltados ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, violação de direito ou diretamente alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e geração de trabalho e renda. Parágrafo único. No caso do inciso 1, a transferência de recursos públicos deve ser obrigatoriamente justificada e vinculada ao plano de expansão da oferta pública na respectiva etapa e modalidade de educação. Subseção 5. Das disposições gerais para a destinação de recursos públicos para as pessoas físicas e jurídicas. Artigo 44. Sem prejuízo das demais disposições contidas nesta seção, as transferências de recursos previstas na Lei Federal nº 4.320, de 1964, a entidades privadas sem fins lucrativos, dependerá ainda de execução de despesas na modalidade de aplicação, 50 transferências de instituições privadas sem fins lucrativos. 2. Estar regularmente constituída, assim considerando a, no mínimo, um ano de existência com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, admitida a redução deste prazo por autorização legislativa especificada na hipótese de nenhuma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos atingida. B. Tem a escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. 3. Ter apresentado as prestações de contas de recursos anteriores recebidos no prazo e condições fixadas na legislação em convênio ou termo de parceria, contrato ou instrumento congênere celebrados. 4. Inexistir prestação de contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 anos, exceto se a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recursos com efeito suspensivo, por sanada a irregularidade ou quitados os débitos, ou reconsiderada a decisão pela rejeição. 5. Não ter como dirigente pessoa que a. seja membro de poder, órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, ou lateral ou por afinidade, até o segundo grau. B. Incida em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. C. Cujas contas relativas a convênio, termos de parceria, contratos ou instrumento congêneres tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por tribunal ou conselhos de conta de qualquer esfera da federação, em decisão incorrigível nos últimos 8 anos. D. Tenha sido julgada responsável por falta grave de inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação. E. Tenha sido considerada responsável por ato de improbidade enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Quarto, formalização do processo administrativo, no qual fique demonstrado formalmente o cumprimento das exigências legais em razão do regime jurídico aplicável à espécie, além da emissão de pareceres do órgão técnico da administração pública e do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca das possibilidades da celebração da parceria. Parágrafo único. Caberá à assessoria jurídica verificar e declarar a implementação das condições previstas neste artigo e demais requisitos estabelecidos nessa seção, comunicando à Unidade Central do Controle Interno eventuais irregularidades verificadas. Artigo 45. É necessária a contrapartida para as transferências previstas na forma das subvenções, auxílios e contribuições, que poderá ser atendida por meio de recursos financeiros ou de bens ou serviços economicamente mensuráveis, cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração e de fomento. Artigo 46. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer título sujeitar-se-ão à fiscalização da administração pública e dos conselhos de políticas públicas setoriais, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais recebam os recursos. Parágrafo 1º. Enquanto vigentes os respectivos convênios, termos de parceria, contratos ou instrumentos congêneros, o Poder Executivo deverá divulgar e manter atualizadas na internet em relação às entidades privadas beneficiadas com recursos de subvenções, contribuições e auxílios, contendo pelo menos nome e CNPJ da entidade, 2, nome, função e CPF dos dirigentes, 3, área de atuação, 4, endereço da sede, 5, data e objeto, valor e número do convênio, termo de parceria, contrato ou instrumento congênero. 6, valores transferidos em respectivas datas. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do parágrafo anterior, no caso das parcerias celebradas com base das disposições da Lei Federal nº 13.019 de 2014, deverão ser observadas no que couber as disposições dos artigos 10, 11 e 12 da referida lei. Artigo 47. As notas de empenho das transferências de recursos de que trata esta seção deverá ser emitidas até a data da assinatura dos respectivos convênios, termo de parceria, ajuste ou instrumento congênero, observando o princípio da competência da despesa, nos termos do artigo 50, inciso 2 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Vou terminar a seguinte. Artigo 48. Toda a movimentação de recursos relativos a subvenções, contribuições e auxílios de que trata esta seção por parte das entidades beneficiárias somente será realizada observando os seguintes preceitos: 1. Depósito e movimentação em conta bancária especificada para cada instrumento de transferência. 2. Desembolsos mediante documentos bancários por meio do qual se faça crédito na conta bancária da titularidade do fornecedor ou prestador de serviços. Parágrafo 1. Quando demonstrada a impossibilidade do pagamento de fornecedores ou prestadores de serviços mediante transferência bancária, o convênio, o termo de parceria, o ajuste de instrumento congênero, poderá admitir a realização do pagamento em espécie, desde que a relação de tais pagamentos constate no plano de trabalho e os recibos ou documentos fiscais pertinentes identifiquem adequadamente os credores. Artigo 49. Não se aplicam às disposições desta seção os recursos entregues a consórcios públicos mediante contrato de rateio nos termos regulados pela Lei Federal nº 11.107 de 2005 e pelo Decreto Federal nº 6.017 de 2017. Seção 8ª. Aqui eu faço agora a próxima. Uma parte que deve ser seguimento à outra.
Então, o projeto foi lido aí pelo secretário Sérgio Paulo e também pela vice-presidente da mesa, vereadora Gladys de Fátima Vasbertou, até a sessão 8 dos empréstimos, financiamentos e refinanciamentos. O projeto está em discussão, se o colega queira discutir sobre o referido projeto, sobre a parte do projeto que foi lido até o momento. Não tendo mais nada a tratar, em nome de Deus, finalizo a presente sessão e convoco o senhor vereador e o senhor vereador para a terceira sessão extraordinária que acontecerá no dia 11 de novembro às 11 horas. Tenham todos um bom dia.